Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o pediatra Rodrigo Abudib, que é coordenador da região sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, ouvintes da Rádio Band News FM.
Nosso assunto de hoje, doutor Rodrigo, não podia ser mais importante, né? Dia Mundial da Imunização, dia para lembrar sobre a importância da imunização. Mas acho que a nossa geração nunca viveu um momento em que se vacinar seja tão importante, né?
Com certeza. Se nós avaliarmos historicamente, né, no decorrer dos séculos, o que, que significou a questão da mortalidade infantil, a gente sabe que algumas ações foram fundamentais na diminuição desse número. E, sem sombra de dúvida, a vacinação talvez tenha sido uma das ações mais efetivas que contribuíram para que nossas crianças ultrapassassem o primeiro ano de vida e seguissem fortes e sadias para se tornarem adultos competentes.
Mas, mesmo assim, a gente enfrenta essa onda, acho que essa onda negacionista que nós enfrentamos em relação à Covid, ela teve, de certa forma, início com outra onda, que foi aquela que já questionava as vacinas, e a gente não está falando aqui da vacina da Covid, não. Muita gente, há bom tempo, já começou a questionar a vacina contra o sarampo, as outras vacinas todas que nós temos, o que é um absurdo, não é, doutor? Não tem outra definição, tem?
Isso é de uma tristeza enorme, né? Porque a criança, se nós formos avaliar assim, todas as grandes conquistas que a ciência fez, a questão, por exemplo, dos sais de reidratação oral, a questão da antibiótico-terapia, mas a vacinação talvez tenha sido o carro-chefe que fez com que a gente tivesse uma expectativa de vida bastante avançada no decorrer dos anos. E sentir que algumas famílias não entendem a importância dessa vacinação realmente nos causa assim, uma perplexidade. A gente sabe que a criança ela é um ser juridicamente incapaz. E o responsável por essa criança são os seus pais e os responsáveis legais, né, quando na ausência do pai e da mãe. A criança, coitada, ela não tem condições de fazer a escolha. O adulto precisa fazer a escolha dela. E precisa ser uma escolha responsável, uma escolha que entenda e saiba a importância da vacinação. E aí desde o início, né, no primeiro ano de vida tem uma série de vacinas e depois os reforços que acontecem na medida em que vai crescendo. Hoje em dia a gente tem vacina até para adolescentes, para adultos jovens e até idosos hoje em dia vacinam. Por exemplo, a vacina da gripe, nós estamos no momento da vacinação da gripe. Vocês sabem que as grandes empresas vacinam os seus funcionários. E esse custo que ela tem, na realidade, é um investimento que ela faz no funcionário, porque o adulto, ele deixa de ficar doente, ele deixa de faltar ao trabalho, ele deixa de adoecer, ele deixa de ter um custo com o plano de saúde. Então, na ponta do lápis, a empresa sabe que é importante que o seu trabalhador esteja vacinado. Então, assim, nesse modelo capitalista que vivemos, que a gente consegue fazer conta e entender que a vacinação é uma prevenção absolutamente eficaz, não dá para entender a existência do que a gente chama hoje em dia de movimentos anti-vacina.
Doutor, esses dias, por curiosidade, eu estava conversando com um colega do senhor, médico, e ele me falou e me sugeriu o seguinte, falou, você já tomou vacina contra herpes? Eu, sinceramente, desconhecia, e ele falou, olha, está tendo aí um número um pouco maior de casos de herpes e tal, até porque não sei se isso tem a ver com estresse, mas enfim, ele me sugeriu que tomasse uma vacina contra herpes. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque todas as vezes que a gente fala sobre vacina, O que vem à mente é aquela vacinação normal para as crianças, principalmente, tal, mas tem as vacinas que são quase que obrigatórias também para os adultos. Quais são as vacinas que os adultos devem tomar, doutor?
Presta atenção, são várias, né? Desde a vacinação de tétano, passando, em alguns casos, pelas vacinas, por exemplo, de coqueluche. Vamos imaginar que tem uma mãe grávida e esse neném vai nascer. E essa criança, ela só vai ter a vacina contra coqueluche aos 2 meses de idade. Então, qual é a orientação do obstetra? Que esta mãe se vacine para que a proteção possa passar para a criança e também os avós, o pai e algum cuidador dessa criança também se vacine contra a coqueluche. Por quê? Porque a coqueluche, nos primeiros meses de vida, ela pode ser fatal. Você falava, por exemplo, da questão da herpes. Quando a criança tem inicialmente a varicela, quando é criança, né? Hoje em dia já tem vacina de varicela, você faz essa vacina com 1 ano de vida e depois você faz o reforço com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Antigamente se fazia o reforço com 4 anos, depois caiu para 2 anos e agora é com 1 ano e 3 meses. E o adulto, essa varicela zoster, ela é absolutamente indicado a vacinação contra o zoster. Por quê? Porque ela acomete normalmente um nervo ou um nervo intercostal, então tem uma série de vesículas, bolhas, ficam vermelho, coça muito, dói muito, mais ou menos na região do hemitórax de um lado, ou pode até acometer o nervo facial, que é na face, fica inchado, fica vermelho. Então, assim, é um extremo desconforto. Então, hoje em dia, já se preconiza, é orientado que os idosos façam também vacina contra a zoster. Então, assim, é um novo mundo que se descortina e é absolutamente necessário que todos nós tenhamos compromisso com essa grande ferramenta que a sociedade civilizatória nos legou, que é essa questão da vacinação. Então, assim, só para a gente pensar, vocês todos viram que nós tivemos um surto de sarampo há coisa de um ano e meio atrás. Esse surto de sarampo, a gente diz que foram os nossos irmãos venezuelanos que vieram à Venezuela com um sistema de saúde absolutamente falido. Eles entraram por Roraima, se espalharam e trouxeram esse surto de sarampo. Ora, esse surto só aconteceu porque era um meio fértil os brasileiros que não tinham se vacinado. Porque se eles encontrassem aqui uma população devidamente vacinada contra o sarampo, nós não teríamos um surto de sarampo. As Américas eram uma região isenta do sarampo. E, infelizmente, nós perdemos esse certificado. Então, assim, é a falta de compromisso nosso, enquanto adulto responsável, enquanto povo que entende a ciência como uma ferramenta de proteção, que propiciou que tivéssemos várias crianças e adultos sem vacinar contra o sarampo, e nós tivemos realmente casos de sarampo, com óbito, inclusive. Então, assim, é absolutamente fundamental que nós acompanhemos as carteiras de vacinação dos nossos filhos e a gente possa efetivamente vaciná-los.
Só lembrando, hein, doutor, nós estamos conversando aqui com o doutor Rodrigo Abudib, que é coordenador da região sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre imunização. Mas só lembrando que nesse caso do sarampo, nós tivemos, se não me engano, foi em Nova York, um surto de sarampo provocado por um grupo de pessoas que justamente se negou a aplicar a vacina em seus filhos, e isso provocou um grande problema para eles lá também. Doutor, eu queria que o senhor comentasse, já que a gente está falando tanto de vacina, falamos de uma maneira geral, mas agora eu queria que o senhor comentasse o panorama atual, como é que o senhor está vendo a vacinação contra a Covid no Brasil. A gente parece estar começando a acelerar um pouco mais. Ontem nós tivemos um número maior de vacinados no país, se não me engano, 1 milhão e 300 mil. Como é que o senhor está vendo esse quadro geral, doutor?
Eu vejo com muita preocupação e uma certa tristeza, porque, na verdade, todos sabíamos que a única alternativa de enfrentamento dessa doença que mobilizou o mundo eram seguir alguns ditames simples, que é um afastamento, uso de máscaras e cuidado com as mãos e vacinação. Infelizmente, por uma escolha nossa, da nossa sociedade, nós não optamos pela escolha de vacinação no momento lá atrás. Agora parece que estamos entendendo que precisa vacinar. Então, perdermos o ano de 2020 é absolutamente aceitável. Perdermos o ano de 2021, ele tem equívocos que nós, enquanto sociedade, precisamos assumir. Então, assim, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele tem uma capacidade de vacinação que chega a 1,5 milhão, a 2 milhões por dia. E nós atingimos em um dia, nós atingimos 1 milhão de vacinação e depois nós não atingimos. Nós temos hoje vacinados no Brasil, salvo engano, vacinados com uma dose 25% da população ou 22% da população, e com duas doses pouca coisa mais de 10% da população. Isso é muito pouco. Existe um trabalho muito bem feito na cidade de Serrana que mostra que cai profundamente a contaminação, a transmissão do vírus, quando eu atinjo um índice de 75% da população vacinada. Então, é absolutamente necessário que todos escolhamos essa estratégia, assumamos essa estratégia de vacinação, nos comprometamos com ela efetivamente, porque sem isso é mais um ano perdido, são mortes realmente que nos afligem a todos, mexem efetivamente com o coração de todos os brasileiros, mas que é fundamental que escolhamos essa estratégia de enfrentamento dessa doença, que é a vacinação. E aí qualquer vacina autorizada pela Anvisa, ela precisa e deve ser feita. Então, eu ainda vejo algumas pessoas receosas com a questão da vacina, o que é, ao meu ver, respeitando o entendimento e o que vai no coração de todas as pessoas, uma enorme bobagem. Especialmente, por exemplo, vou citar nominalmente essa Coronavac, a forma com que ela é feita, que é inativar parte de um vírus, é a forma mais básica, mais simples, mais usual com que a vacina ela é feita no mundo há vários anos. Por exemplo, a vacina de tétano, a forma de fabricação da Coronavac é a mesma forma da fabricação da vacina de tétano. Então, assim, eu, graças a Deus, eu sou médico, já tenho, vou fazer 60 anos, mas como atendo no consultório, já tomei as duas doses, mas continuo atendendo igual um astronauta dentro do consultório, com duas máscaras, com face shield, com jaleco, então assim, com touca. Então, assim, é absolutamente fundamental que mantenhamos os cuidados, né? Mantenhamos os cuidados. Eu acho que você pode fazer algumas coisas. Não vejo dificuldade em sair, andar, caminhar, até encontrar pessoas, mas mantendo o uso de máscaras e um distanciamento. Eu acho que isso é a base para que a gente possa finalmente vencer esse grande desafio que é comum no mundo todo.
Doutor, vou aproveitar que o senhor falou um pouquinho da herpes, né? Uma das nossas ouvintes aqui, a Janete, ela falou que, olha, vacina de herpes zoster todo idoso deveria tomar. Ela falou que ficou surpresa por ser acometida em fevereiro de 2020. E ela falou que foi a pior dor que ela sentiu na vida dela. Parecia que o lado esquerdo...
É muito dolorido. E dependendo do nervo, do grupo de nervo acometido, como eu citei anteriormente, a face, realmente assim, é muito difícil.
Ela pergunta...
você pode ficar com a face edemaciada, eritematosa, que é vermelha, com muita dor. Então, realmente, assim, vale a pena buscar essa vacinação.
Pois é, ela pergunta se mesmo depois de ter tido a herpes zóster, ela precisa ainda se vacinar.
Olha, preste atenção. Eu vou responder sobre essa questão da própria Covid, né?
Sim.
A forma que melhor protege é a vacinação. Então, existem algumas doenças que conferem imunidade quando você a tem, mas a segurança da vacinação é uma ferramenta que realmente a gente não deve abrir mão dela.
Doutor, só para a gente encerrar aqui, aproveitar que o senhor é pediatra, né? Citar as vacinas que são obrigatórias na infância e que são oferecidas pelo SUS para que todo mundo que tem criança pequena em casa já começar essa imunização logo cedo.
Ao nascimento a gente tem o BCG e a hepatite B. Isso normalmente é feito ainda na maternidade. Uma protege contra a tuberculose, que é a BCG. Não é contra toda a tuberculose, é a forma mais grave da tuberculose, que é a tuberculose que chamamos de miliar, e a tuberculose, a meningite tuberculosa, a hepatite B, porque não é feita em todo o Brasil, mas nós somos uma área endêmica de hepatite B, graças a um trabalho muito bem capitaneado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Nós temos a hepatite B no nosso calendário. Em 2 meses, nós temos a antigamente chamada TRIPS, né, que hoje em dia a gente chama de hexa, difteria, coqueluche, tétano. Nós temos o rotavírus, nós temos a meningite C, a meningite meningocócica. Ela tem o tipo A, o tipo B, o tipo C, o W, o Y. No Brasil, o mais comum é o tipo C, mas essa é feita na rede pública. Se puder fazer contra o tipo B, vale a pena fazer, embora seja uma vacina cara, só encontra na rede privada, mas é esse primeiro ano de vida onde existe o maior risco de afecção. A meningite meningocócica, ela tem uma mortalidade algo em torno de 20%, então é uma mortalidade relevante. De cada 5 doentes, um chega a óbito, mas tem algumas complicações, como, por exemplo, a questão das amputações de membros ou de dedos. Então, é uma situação de gravidade, porque ela pode cursar com o que a gente chama de doença meningocócica, que é o meningococo espalhado no organismo. Aí tem outras vacinas, como o sarampo, como a rubéola, como a caxumba. Então, assim, é uma pléiade de vacinas que precisam ser cuidadosamente acompanhadas e vistas e feitas.
Sim.
E graças a Deus nós temos um PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que funciona bem na rede SUS, mas é absolutamente necessário que os pais se comprometam, levem seus filhos para que a gente possa alcançar uma imunidade eficaz para essas crianças.
Tá certo. Dr. Rodrigo Abudib, que é pediatra, coordenador da região sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, viu, doutor, por conversar com a gente.
Eu fico grato, agradeço também em nome da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, que nós temos a nossa presidente, doutora Roberta Paranhos Fragoso, e a Sociedade Espírito Santense de Pediatria, ela também tem um enorme compromisso com a busca de uma vacinação ainda ampliada para as nossas crianças.
Tá certo. Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço grande.